seu ativo, sua rádio, seu portal.
Da nossa web rádio Áudio Ativo. São 11 horas mais 23 minutos pelo horário de Brasília. Está começando o Pontapé Inicial, o seu programa sobre os quatro grandes cariocas do futebol. Eu sou o seu apresentador, José Augusto, e agora nós vamos com ele, Alcindo Batista.
Alô, alô, bom dia amigos, bom dia Zé, bom dia companheiros de mesa, prazer estar aqui novamente e vamos trabalhar que o programa hoje vai ser bom, hein?
É isso aí, o programa vai ser grande, tem quatro jogos pra gente comentar e agora vamos com ela, Eduarda Delorme.
Bom dia a todos, bom dia Zé, vamos aí começar mais um programa que esse vai ser um pouquinho maior, hein?
É isso aí, Davi Ferreira também está aqui conosco.
Bom dia Zé, bom dia ouvintes, bom dia a todo mundo na mesa aqui, vamos lá que hoje tem muita coisa pra falar.
Tem muita coisa pra falar e nós vamos começar pelo Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O Flamengo que jogou com o Madureira no Maracanã no último dia 19 e acabou vencendo sem susto, né? O Madureira estava numa situação de muito mais pressão e o Flamengo acabou aproveitando e o Gabigol tá começando a mostrar aquele serviço que o torcedor esperava, né, Davi?
É isso aí, Zé. Flamengo gol Madureira. Uma vitória obrigatória, né? O Madureira é um time que tá lá embaixo, tá tendo um ano de 2019 muito ruim no Carioca e era obrigatório ganhar no Maracanã com apoio da torcida, com um time muito superior, time titular em campo. Só o Cuejá que não tava em campo porque ele tá convocado e o Gabriel, como você falou, marcou mais um gol, perdeu algumas chances também, mas continuei em boa fase e ajudando o Flamengo a ganhar as partidas.
Sim, sim, concordo com o Davi. A gente tem que analisar também o quadro técnico, que é o Madureira não jogou muito. Poucas vezes ele atacou de fato, ficou muito mais ali na defesa. Então o Flamengo aproveitou, mesmo o Gabriel Barbosa perdendo vários gols, embora tenha sido, digamos, o artilheiro que fez o maior número de gols. Mas foi um bom jogo, o Flamengo teve uma boa performance.
É isso aí, o Flamengo jogando no Maracanã, né, em casa com a torcida, contra um time que está indo mal no campeonato, lutando contra o rebaixamento. Foi uma vitória bem tranquila, já era de se esperar, e agora o Flamengo está classificado já para as semifinais do Carioca.
Praticamente classificado, por mais que o goleiro Douglas tenha ido bem, defendendo alguns chutes, até do próprio Gabriel, que poderia ter feito mais gols, por mais que tenha feito dois, também teve o chute do Diego, que ele defendeu, o Flamengo ainda tem jogado com dois volantes, independente da situação do time, tá jogando com dois volantes, isso tem irritado alguns torcedores. Tem dado certo, mas isso tá sendo uma reclamação desde o início do ano.
Exatamente, Zé, voltando aí rapidinho ao Douglas, pegou tudo, o placar podia ter sido muito maior, pegou o chute do Rodrigo Caio também no final, que foi um balaço e ele conseguiu segurar, garantiu um placar menor para o Madureira. Justamente, como você falou, o time insiste na formação com dois volantes. O Cuejá não jogou, quem entrou dessa vez foi o Ronaldo, moleque que vem da base. Então, Ronaldo e Arão segurando ali atrás o jogo na defesa contra o Madureira, que nem foi o Maracanã propor jogo. Enquanto, você falou, tá dando certo por enquanto, contra times de baixo nível. Quando chegar com o time melhor, será que vai ser necessário isso? Acho que é um momento bom para você testar o time mais para frente, quando você enfrenta times assim de mais baixa qualidade, eu diria. Acho que é muito medo e falta um pouco de ousadia.
O Douglas defendeu não só do Gabriel, mas do Diego, Ribas também. Pegou vários chute bons aí que poderiam ter ampliado o placar pro Flamengo. E essa questão da torcida, né? A torcida está insatisfeita com algumas coisas que o Flamengo vem fazendo aí, com essa formação dos volantes, com a Arrascaeta no banco, a torcida, apesar das vitórias, tem reclamado bastante de alguns posicionamentos do time do Flamengo, mas com as vitórias aí ainda não tem um problema muito grande a enfrentar, né?
Sim, sim, concordo plenamente. O Flamengo tem que olhar também a escalação no geral, que a escalação do geral do time está com muitos problemas. Essa questão do volante, ela funciona, ela tem funcionado, só que ela é muito perigosa. Pode acontecer um problema de perder gol, como já aconteceu, então isso interfere. E como o Davi disse, é hora de mudar, de melhorar. Ainda está no início, contra time pequeno dá para fazer esse teste.
Até porque se a ideia é não tomar gol, o Flamengo tem tomado gol várias vezes em vários jogos. Não tomou nesse, mas se a estratégia é defender e você está tomando gol, tem alguma coisa errada aí.
Lembrando também que o placar poderia ter sido diferente, já que tem uma discussão sobre o primeiro gol do Gabriel Barbosa, se teve uma posição de impedimento ou não. Está tendo muitos erros no, na arbitragem carioca ultimamente, nesse campeonato, eu queria que a gente discutisse sobre isso. Por que que tá tendo tantos erros? O que que tá acontecendo com a FERJ? Por mais que esteja suspendendo alguns árbitros, por que que ainda continua essa insegurança toda? Ainda vamos falar de mais erros nesse próprio programa.
É, justamente, a arbitragem está meio complicada de lidar, né? Muitos erros durante o campeonato inteiro, a gente vai falar do erro do Botafogo, na parte do Botafogo. E teve o Flamengo ontem. Quem vai lembrar do jogo contra o Volta Redonda? O Flamengo teve um pênalti não marcado e teve um gol que foi erradamente anulado por impedimento. Dessa vez, o gol do Gabriel, ele não foi anulado por impedimento. E o Gabriel estava impedido na hora do gol. Então, tá uma bagunça, refletindo aí muito do que é o futebol do Rio de Janeiro atualmente.
Um momento muito, muito feliz do Flamengo, que foi a volta do Juan, que estava se recuperando. Queria que a gente comentasse sobre isso, a importância do Juan, que ele tá com 39 anos e mesmo assim conseguiu se recuperar, ficou 6 meses sem jogar, mas é uma peça importante pro Flamengo, né?
É, como o Zé disse, né, ele já não é um jogador muito novo, quase 40 anos aí, ficou bastante tempo fora por causa da cirurgia, e acho que foi muito importante pro time do Flamengo a volta dele nesse jogo aí, porque apesar da idade, enfim, é um jogador muito, muito importante pro clube.
Bem, o Juan, ele é um bom zagueiro, então, assim, ele, embora ele tenha 40 anos, ele tem uma experiência que é importante no Flamengo. Flamengo, você vê muita gente jovem, gente que tem potencial, mas não tem experiência. Então, ele é um cara que vem pra, assim, de peso, e, assim, o Flamengo tem grande chance de vencer, conseguir mais coisas com ele.
É, a volta do Juan é a voz da experiência no vestiário, um jogador que tem... É formado no Flamengo, já passou pela Seleção Brasileira, jogou Copa do Mundo, jogou na Roma, na Europa. É um jogador de muita qualidade técnica. É um zagueiro que joga de terno, né? A torcida costuma falar. E ele voltar nesse momento para se aposentar nesse Campeonato Carioca e talvez até continuar depois dando dicas aos mais jovens, é importante demais essa presença do zagueiro, camisa 4.
É isso aí. O Juan como uma referência técnica e tática também do Flamengo, sempre conhecido por fazer boas partidas. É um jogador limpo, com poucas polêmicas na carreira. E o Flamengo está classificado para esse final direto carioca, pode pensar no próximo jogo com um pouquinho mais de calma, que vai ser um clássico, né? O clássico contra o Fluminense, dia 24, no Maracanã. Queria saber de vocês qual a opinião, o que pode acontecer nesse jogo.
Bom, o Flamengo, como o Zé disse, já está praticamente classificado, mas vai lutar aí nesse último jogo para ganhar, porque, como ele falou, é um clássico, né? Um Fla-Flu dentro do Maracanã. Então, acho que eles, mesmo podendo poupar alguns jogadores, vão com tudo aí tentando a vitória. E eu acho que o Flamengo tem bastante condição de vencer, apesar do time do Fluminense também tá fazendo bons jogos, né? Tem vencido também, mas eu acho que o Flamengo vai com todo esse gás aí de um time quase classificado já para ganhar o clássico.
Sim, concordo plenamente. A gente tem que analisar que o Flamengo, embora com uma dúvida de se esteja praticamente classificado, ele vai encarar um time muito forte, que é o Fluminense, e que tem bons jogadores, como Everaldo, Ganso, e assim, pode ser um empecilho, ainda mais um Flamengo com uma escalação um pouco ruim, uma arbitragem ruim, então, assim, é um jogo perigoso, eu diria perigoso, embora ele tenha já grande chance de ir para semifinal e final.
É, vai ser um jogo tanto quanto equilibrado, eu acredito. A gente tem uns fatores a falar, por exemplo, o Fluminense está voltando do Chile agora, do jogo que fez ontem, a gente vai falar mais pra frente, então o time pode estar um pouco cansado. E o Flamengo jogou aqui no Rio. A semifinal da Taça Guanabara, o Fluminense ganhou, então o Flamengo pode entrar com certo sangue no olho para tentar se vingar. Um jogo que não vale muita coisa, eu acredito que o Flamengo vai ganhar, mas vai ser apertado, então 2-1 talvez.
Clássico é clássico, não dá pra saber o que vai acontecer, mas uma coisa é certa, sempre vai ser complicado. E agora nós vamos aproveitar pra falar do Fluminense.
Fluminense.
Fluminense que jogou fora de casa pela Sul-Americana contra o Antofagasta e ganhou o jogo, por mais que o Ganso não esteja inscrito nessa primeira fase. Queria saber de vocês o que vocês acharam desse jogo, começando pelo Alcindo.
Bem, Zé, como eu tinha dito anteriormente, o Fluminense ele é um bom time, ele tá, embora esteja sofrendo muitos problemas, digamos, administrativos, ele tem uma boa escalação, é uma escalação que está funcionando, está rendendo resultado. E um exemplo foi lá, quando a dupla, por exemplo, Luciano Everaldo, a galera está acertando a escalação, está indo para frente e está sendo merecedora. Então, assim, parabéns para a torcida do Fluminense. Torcida e o quadro técnico do Fluminense.
É, como o Alcindo disse, o Fluminense tem passado por alguns problemas, algumas crises administrativas. Antes do último jogo no Carioca contra o Botafogo, eles não treinaram. Eles fizeram como uma forma de protesto mesmo, eles não treinaram por salários atrasados, enfim. Mas quando entra em campo, tem mostrado bastante resultado. Foi até o Chile, mesmo sem o Ganso, jogou com Everaldo, Luciano, que é uma dupla que está fazendo bastante efeito aí. Inclusive, Everaldo fez o primeiro gol. Então, o Fluminense está bastante forte aí para os próximos jogos.
É, exatamente, do Fluminense. Conseguiu uma vitória muito importante, ganhando fora de casa um torneio sul-americano, né? Contra um time. O Antofagasta não é um time de elite no Chile, mas é um time importante e o jogo não foi tão fácil assim. É, como o Alcindo falou, contou bastante com esse trio de ataque: Ione Gonzalez, o Everaldo e o Luciano. E o Fluminense sem Ganso, sem Pedro ainda também. O time tá se virando e tá ganhando jogos. Então, o jogo foi. O Fluminense saiu na frente, tomou um empate depois, mas teve a capacidade de se recuperar dentro do jogo e sair com a vitória.
Lembrando que o Ione Gonzalez, o colombiano, ele deu as duas assistências aos 17 do primeiro tempo pro
Fluminense.
Isso, e segundo pro Luciano. Então, ele acabou se movimentando muito. Por mais que o Ganso não estivesse nesse jogo, o Fluminense mostrou que não é dependente dele e acabou que deu certo.
É, como o Zé falou, eu acho que esse trio tá sendo fundamental, né? Porque o primeiro gol foi do Everaldo, com o passe do Ione Gonzalez. E o segundo gol também foi o passe do Ione Gonzalez e aí o Luciano que marcou. Então acho que esses três aí, mesmo sem um Ganso, que é bastante importante também, estão conseguindo dar conta do recado, né?
É, poderia ter sido um resultado diferente, até porque o Luciano perdeu um pênalti, né? Aos 15 do segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado. Então isso poderia ter dado alguma pressão pro Fluminense, mas acabou que deu certo, né, Alcindo?
Sim, sim, foi o... Embora, como você disse, ele acabou perdendo esse pênalti, ele foi atento, ele observou as jogadas certas e conseguiu levar a vitória pro Fluminense, o que foi um ponto positivo para ele e pro Fluminense no campeonato e tal.
O Luciano, que é o artilheiro do Fluminense no ano, se não me engano, e ele mostrou a capacidade de se recuperar dentro do jogo. Então, perdeu o pênalti, podia complicar o Fluminense, que o jogo estava 1-1 ainda, se perdesse, estava fora. Mas menos de 10 minutos depois, ele apareceu na área, recebeu a assistência do Ione e fez o segundo gol do Fluminense, que decretou a vitória.
E o craque do jogo pela Conmebol foi considerado o Everaldo. Por mais que o Ione Gonzalez tenha ido muito bem, deu duas assistências, acabou que o Everaldo foi considerado o craque do jogo. Vocês concordam com essa votação?
Concordo plenamente. O Everaldo fez uma boa partida, ele vem fazendo boas partidas, e assim, tanto que teve jogos que o Ganso foi o melhor jogador, só que ele não participou tanto quanto o Everaldo. O Everaldo foi secundário. E agora não, agora o Everaldo conseguiu, ele merecedor, muito merecedor desse título.
Eu concordo, acho que o Everaldo merece sim esse título, apesar do Ione Gonzalez ter feito muitas jogadas boas, né, dando passes, assistências para gols, mas eu acho que até pelo gol, né, que ele fez, o primeiro gol ali que abriu a vitória do Fluminense, fez ele merecer esse prêmio sim.
Exatamente, acho que qualquer um dos três ali que ganhasse estava justo, porque os três jogaram muito bem, estão carregando o Fluminense. Acredito que o Luciano não podia ter ganhado esse prêmio porque ele perdeu um pênalti. E apesar do Ione ter dado duas assistências, o Everaldo fez um gol e teve um papel tático mais importante, que está se desenvolvendo muito bem no Fluminense, nesse time do Fernando Diniz.
O Fluminense está com um time muito bem composto, né? O time está muito bem entrosado, tem jogado boas partidas entre os cariocas. A gente tem discutido daquele, tem tido menos dificuldade, por mais que tenha empatado com o Botafogo, que não está numa situação tão proveitosa quanto o Fluminense, tem ido bem. Então a gente tem que ver como é que vai ser esse clássico, um clássico contra o Flamengo, que a gente já comentou, para ver como é que o Fluminense vai se portar numa situação contra um time equivalente em questão técnica. Agora nós vamos para o Vasco.
Vasco!
Vamos todos cantar de coração.
O Vasco, que jogou fora de casa contra o Rezende no último dia 20, venceu por 2-0 e parece que estava querendo mostrar serviço para a torcida, né? Que estava tomando muitos gols cedo ultimamente e fez 2 gols em 18 minutos, né, Alcindo?
Sim, sim. E é uma questão muito engraçada porque o Vasco, no jogo anterior, tinha perdido a invencibilidade. Ou seja, foi mostrar serviço de fato, correu e ganhou bem com 2 gols no primeiro tempo do Bruno César e do Thiago Reis. Foi um bom jogo, foi uma boa partida e foi merecedor de ganhar.
É, o Vasco não jogou em São Januário, né? Não jogou com a torcida ali de fato, apesar de ter uma torcida, jogou fora de casa e conseguiu vencer dois gols bem no início do jogo, mostrou realmente muito serviço. Poderia até ter sido maior esse placar, né? Porque aqueles dois gols de cara, parecia que esse placar seria um pouquinho maior, mas de qualquer maneira, venceu e foi uma vitória importante.
É, o Vasco que fez o necessário para ganhar o Resende. O Resende que é um time que, curiosamente, deu muito trabalho para os outros três grandes. Então chegou a ganhar o Botafogo, empatou com o Flamengo. Mas contra o Vasco, perdeu um semifinal da Taça Guanabara e perdeu 2-0. Não fez nenhum gol, sem oferecer muita resistência. O time do Vasco jogou bem, contou com o gol do Thiago Reis, como o Mocinho falou. Moleque que veio da base, estava na campanha de vice-campeão na Copa São Paulo de Futebol Júnior esse ano, que perdeu para o São Paulo na final. E é um time que vai tendo alguns jovens e jogadores também, como o Bruno César, que fez o primeiro gol com a camisa do Vasco. E o time vai indo para frente.
É, mas teve um debate, principalmente com os torcedores do Vasco, que foi um primeiro tempo muito bom. O Vasco foi de forma muito avassaladora, muito pra cima no primeiro tempo, e depois parece que perdeu o ritmo. Tudo bem que o Resende não conseguiu aproveitar muito bem, mas parece que o Vasco não tá com a condição física 100% pra conseguir manter um jogo ofensivo dessa forma, né?
É, exatamente, como a gente tinha comentado, né? Fez dois gols no início, poderia ter continuado nesse ritmo e feito um placar maior, ampliado, mas não conseguiu. Parece que perdeu realmente o ritmo, desacelerou e não conseguiu fazer mais gols. E o Vasco, apesar de ter ganhado, né, não está numa situação tão confortável assim como o Flamengo, por exemplo. É, ele tem que torcer para o Volta Redonda perder para conseguir ir para a semifinal. Então, eles têm que ficar bastante atentos aí para não serem surpreendidos por resultados negativos mais para frente.
Sim, totalmente, porque até assim, olhando os quesitos técnicos, o Vasco, embora ele tenha tido uma jogada avassaladora, ele só aproveitou as falhas do Resende. Ele ficou ali no ataque, o Resende ficou ali na retranca, se defendendo, aproveitando as falhas, foi e marcou os dois gols, e no segundo tempo e tal, tentou fazer isso para não perder. Isso foi importante, merece ser dito.
É, exatamente como o Eduardo falou aqui também, o Vasco tá fazendo o necessário, né? Já tá garantido na semifinal geral, de qualquer forma. Na barra e vai ver se consegue classificação na semifinal da Taça Rio, mas se não conseguir pode ser um certo vexame, mas não vai atrapalhar muito o andamento do Carioca.
Lembrando que o Vasco venceu o primeiro turno do Campeonato Carioca, né, a Taça Guanabara, só que seria muito bom garantir para esse segundo turno, até porque o regulamento do Carioca é muito confuso, tem mudado muito com o passar dos anos, pelo menos desde 2010 deve ter trocado umas 4, 5 vezes, e isso deixa os torcedores preocupados. Sobre a atuação do Vasco, por mais que não tenha ido muito bem no segundo tempo, foi uma atuação segura e o Fernando Miguel também não teve muito trabalho, teve poucas defesas, assim, principalmente no final do segundo tempo, já que o time estava com pouco ritmo, e o Marrone foi eleito craque do jogo, né? Deu assistência para o primeiro gol e participou da jogada do segundo.
Sim, Marrone, ele teve uma participação muito boa, não que ele não conseguiu fazer o gol dele, mas ele conseguiu ficar na troca de passes. Eu acho que isso é tão importante quanto ele fazer o gol. Mas você falou, Zé, da questão do Fernando Miguel, mas assim, aos 42 do segundo tempo, ele fez uma defesa sensacional, que foi o que salvou o Vasco de um vexame, mas assim, uma vergonha perder para esse time.
É, poderia ter dado complicada a situação do Vasco, porque aí tomaria um gol no final, ficaria um jogo muito mais agitado. E o Resende realmente não mostrou alguma precisão, mas também tiveram algumas alterações que os torcedores do Vasco não gostaram muito, porque eles trocaram por volantes, um jogo que estava aberto ainda trocou volantes. E isso tem incomodado também a torcida do Flamengo, mas o Vasco em si também não gosta quando o time acha que o jogo está garantido e acaba trocando um volante por atacante, ou vice-versa.
É bem complicado isso aí, Zé, quando o jogo está garantido. Aconteceu na última partida contra o Avaí na Copa do Brasil, que o Valentim fez uma substituição de um meia por um volante quando o jogo estava 3-1 e depois acabou chamando o time do Avaí e tomou um gol. É um risco tomar. Não é necessário fazer isso contra um time como o Resende, por exemplo. Não, com todo respeito ao time, mas não é necessário para um time grande como o Vasco ter essa estratégia super defensiva.
É isso aí, o Vasco vai contra o Bangu no próximo jogo, dia 23, e se vencer, se garante nas semifinais pela classificação geral. Queria saber de vocês como é que vocês acham que o Vasco vai se portar para esse jogo, que pode garantir o time nas semifinais.
É, o Vasco só depende dele, né? Ganhando do Bangu ele já se garante. Então, acho que dentro de casa ele consegue, sim, tranquilamente, um bom resultado, uma vitória, para se garantir aí na semifinal e na classificação geral.
Eu vou discordar um pouco da Duda, eu acho que vai ser um jogo difícil, até embora seja em São Januário e o Vasco esteja com uma boa partida, o Bangu ele é o líder, assim, pelo menos no seu grupo, então ele é um candidato de peso importante. embora seja em São Januário e tenha várias questões, eu acho que vai ser um jogo equilibrado, eu arrisco até no empate.
É, vai ser um jogo bem complicado. O Bangu do Grupo C, o time que mais tem pontos na Taça Rio, no geral tem 12, e é o time que tá querendo classificação pra Taça Rio, pra semifinal da Taça Rio também, já conseguiu, tá de olho no geral na semifinal, tá de olho também na Taça Rio, e quem vai lembrar no ano passado, na primeira rodada da Taça Guanabara, o Bangu ganhou 2-0 em São Januário. Então, é um time que mudou um pouco, mas o Vasco não tá tão bem assim, acho que vai ser, talvez, até um empate, eu arrisco dizer.
Essas são opiniões divididas aqui na nossa mesa, e nós vamos para o Botafogo. Botafogo!
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1900.
Botafogo, que jogou em casa contra a Portuguesa no último dia 21, ganhou de 4-1 e ele estava precisando de um milagre, né? Tá precisando de uma combinação de resultados muito complicada, tá precisando tirar um saldo muito grande. E parece que agora está tentando fazer a sua parte, por mais que não dependa dele mesmo.
É, o Botafogo que teve um placar foi elástico, mas ele meio que engana um pouco em relação às dificuldades que o Botafogo teve nesse jogo. Depois do segundo tempo, ficou tranquilo o jogo. E aí você teve o gol do Diego Souza, que fez o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, e teve alguns lances polêmicos também que a gente vai falar.
De fato, de um milagre, né? Apesar dessa vitória aí elástica, como o Davi falou, ele só não é rebaixado, né? Só se classifica. Se ele vencer o próximo jogo contra o americano, tem que torcer pro Flamengo perder e pra Cabo Friense tropeçar também, além da questão do saldo de gols, né? Ontem, inclusive, ele lutou pra fazer bastante gols por causa dessa questão. Já tava vencendo, mas quanto mais gols, melhor, porque ele tá com bastante problema aí no saldo de gols também.
É, justamente, ele tinha que tirar um saldo de 7, e agora que ele ganhou 3 de saldo, ele tem que tirar 4 ainda do Flamengo.
É, lembrando que tem que torcer para os outros times também. Acabou o Friense empatou, o que deu uma sobrevida para o Botafogo. O Botafogo poderia ter ido para esse jogo sem nenhuma possibilidade, só que o início do jogo não estava dando muita esperança para os torcedores do Botafogo, né? Até a parada técnica não tinha tido muitas jogadas, e parece que o Botafogo só consegue lampejos, não consegue manter uma partida, ou pelo menos 45 minutos, de um ataque bom. A Portuguesa, que começou indo bem, teve um chute na trave às 27 do Diguinho, teve uma defesa muito boa do Cavalieri e uma marcação de pênalti estranha, que a gente ficou aqui discutindo, a gente teve que ver. A gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo com a Ferd, com os árbitros. Eu queria discutir com vocês o que vocês acharam dessa lambança toda.
É, eu tenho que confessar que eu nunca vi algo parecido com o que aconteceu ontem. Então, o pênalti foi marcado e quando o jogador da Portuguesa já estava, na marca da cal para bater, cancelaram o pênalti. O árbitro atrás do gol chamou a responsabilidade e não marcou o pênalti, cancelou. A verdade é que o lance não foi pênalti e na hora que o árbitro marcou, ele ficou meio confuso, meio indeciso. E aí acabou nessa confusão, a gente mais uma vez falando aqui de arbitragem e a confusão que ia ferir.
É, a gente estava falando aqui no início do programa dos problemas da arbitragem. Acho que erros sempre vão ocorrer, mas está realmente nesse campeonato uma vergonha. Eu também nunca vi nada como ontem. O árbitro principal do jogo marcou o pênalti e o árbitro de linha, ao mesmo tempo, falou que não tinha sido pênalti. Eles ficaram discordando por bastante tempo, mas ele manteve até a sua decisão, né, o árbitro principal. E aí o jogador do Portuguesa estava ali prestes a bater já, e depois ele cancelou, e foi uma vergonha, né, uma reclamação geral. E mesmo não tendo sido de fato um pênalti, a falta ali dentro da área, eu acho que foi uma vergonha tremenda.
É, justamente, ele em vez de bater o pênalti, quase bateu no juiz, na verdade, depois, né, não,
sim. Sim, eu quero saber o que acontece na cabeça dessas pessoas que controlam a arbitragem, porque não nota, é um clubismo, é um negócio assim, é até irritante, uma vergonha, como a Eduarda disse, porque você tem o Botafogo, um time que lutou, um time que bacana e que não consegue, entendendo? Por conta disso, sei lá, marca um negócio, não vai fazer. Mas a gente tem que dizer aqui que o Flamengo já conseguiu vários pontos com a Ferge, inclusive expulsando o Bandeirinha e o árbitro, se não estou enganado, que marcaram o gol errado do pênalti.
É, aconteceu há pouco tempo, né? A gente estava discutindo esses lances que o árbitro e a Bandeirinha foram suspensos e tal. E tá realmente muito confuso. A Ferge já tem sofrido várias críticas, principalmente por causa do primeiro turno, que ia ser com portão fechado, final. Aí não cancelaram, avisaram só no meio do jogo, o torcedor entrando no final do primeiro tempo. Tá realmente muito complicado de organizar.
É, se a gente for falar aqui só dos erros da Ferdi, vai fazer um programa inteiro só temático da Ferdi. Eu só gostaria de destacar um pouco mais detalhadamente o lance. Primeiro tem um lance que os jogadores da Portuguesa reclamam de bola na mão, só que não foi. E depois o Pimpão vai dividir uma bola com o atacante, se não me engano, da Portuguesa. Ele toca na bola e o jogador da Portuguesa cai. Não foi pênalti. Se você presta atenção no detalhe do árbitro, tanto principal quanto de linha, o árbitro principal marca e o árbitro de linha fala que não foi. Na hora, cancela. Então...
Na mesma hora, né? Eles têm essa discordância e fica assim por muitos minutos, né? Até decidirem o que vão fazer. O árbitro principal fica ali apontando para o centro do campo, depois é como se fosse dar só o tiro de meta, né, pro Botafogo, depois aponta de novo pro pênalti, dá o pênalti de fato, tanto que o jogador tá quase batendo já, né, e aí o árbitro de linha chama a responsabilidade pra ele e fala que não foi. De qualquer maneira, eu acho que isso aí tem que ser consertado, porque tá vergonhoso já.
Isso alterou até um pouco o roteiro do jogo, que se a Portuguesa tivesse aberto o placar naquele momento por 1-0, ninguém sabe o que poderia ter acontecido.
O jogo no segundo tempo, na verdade, tudo que não aconteceu no primeiro tempo aconteceu em 12 minutos do segundo tempo, que teve dois gols do Botafogo e um da Portuguesa, né? O primeiro gol foi do Diego Souza, com uma jogada de Marcinho, e o segundo gol do Gustavo Ferrares, com uma assistência incrível do Cícero. Lançou e o Gustavo Ferrares fez esse gol. O gol da Portuguesa foi aos 12 minutos com o Nilson. Então o jogo ficou muito mais agitado em 12 minutos de segundo tempo do que o primeiro tempo inteiro.
O primeiro tempo acabou em 0-0 e ninguém esperava que no segundo tempo fossem sair 5 gols, né? 4 do Botafogo e 1 da Portuguesa. É legal destacar o primeiro gol do Diego Souza jogando pelo Botafogo, né? Pegou o rebote ali, o chute do Marcinho que bateu na trave, e no rebote ele pegou e fez o gol ali, garantindo o primeiro gol do Botafogo. O passe bonito do Cícero também, o gol do Alex Santana colocado, um belo chute, que o Alex Santana tem essa característica, né, de bater de fora da área e tal. Fez um gol, inclusive, do meio do campo já nessa temporada. E o último gol foi contra, enfim, mas de qualquer forma foram mérito desses jogadores aí, que fizeram belos gols.
Exatamente, o Alex Santana tem uma canhotinha de ouro, né? Fez gol no meio de campo contra o Defensa e Justiça. Eu achei esse gol contra o Portuguesa muito parecido contra o Fluminense, só que o do Fluminense foi mais perto, foi dentro da área, e esse aí foi mais de longe. Então, de onde ele pode chutar e fazer gols, né?
Sim, estavam comentando que parece que é proibido o Alex Santana fazer gol feio ultimamente. Tem feito ótimos gols.
Exatamente.
Esse gol foi muito parecido com o outro, mas foi uma jogada rápida. O gol do meio de campo, fora de casa, na Sul-Americana também foi algo incrível. E aos 18 minutos, o Zé Ricardo, ele trocou um atacante e um meia central por um meia central e um volante, quando o jogo ainda estava em aberto. E é isso... Também já é uma reclamação que os torcedores têm com o Zé Ricardo, não só os do Botafogo, os torcedores que já lidaram com ele. Queria saber de vocês de novo, a gente já tinha discutido sobre isso, se vale a pena trocar um atacante por um volante num jogo que ainda está em aberto e o Botafogo precisava fazer gols.
Como eu já disse aqui, não vale. É muito perigoso você ficar trocando um atacante no lugar de um volante. Você pode dar margem aos torcedores... passos perigosos e, assim, até tomar chance de gol, tá entendendo? Muito melhor você ter um atacante ali centrado na sua posição, honrando a sua camisa, do que um volante.
Eu acho que quando você fica na defensiva com o volante, né, você tende a atacar menos e, enfim, tem muita chance de tomar gol, mas eu acho que, de qualquer maneira, depende muito do jogo também, né, da situação. O Botafogo precisava ir pra cima, precisava fazer gol, então precisava realmente dos atacantes ali. Mas da mesma maneira, se você ataca muito, você pode levar contra-ataques e levar gols, enfim. Então é uma situação bem complicada. Eu acho que o Zé Ricardo tem tido bastante conflito com a torcida, né? Até com o lateral esquerdo, Marcinho, que tem jogado mal, pelo menos a torcida, né? Tá com uma bronca enorme com o Marcinho no último jogo contra o Fluminense também. Enfim, são problemas aí que o Zé Roberto tem. Zé Ricardo, gente, perdão, tem enfrentado aí.
Acabou que deu sorte, né, o técnico Zé Ricardo, porque teve um gol contra depois. O Rodrigo Pimpão fez a jogada e o zagueiro acabou colocando para dentro, 4-1, mas foi sorte, né? Não era para um técnico que coloca um volante tirando o atacante, não pretendia fazer mais gols.
Ficou contra bizarro, né, Zé? O zagueirão da Portuguesa deu uma bela pichotada, foi tentar tirar de esquerda, a bola bateu na canela direita e entrou. São os piores momentos do futebol.
Sim, puramente sorte, entendeu? Quando não tinha mais esperança, a gente falou, vamos fazer, aí fizeram. Aquela coisa de conversa, parece conversa de bar.
É, o Botafogo tava precisando tirar um saldo grande, esse jogo foi bom pra isso, foi 4-1, e o Botafogo vai jogar contra o Americano, domingo, dia 24/3, fora de casa. Lembrando que o Americano tá numa campanha muito, muito ruim, tá no... ter feito poucos pontos, praticamente não ganhou, e essa talvez possa ser a chance do Botafogo fazer mais gols e tentar tirar esse saldo e torcer, tem que torcer pra outros resultados.
Sim, acredito que vai ser um jogo muito fácil, afinal ele ganhou agora, então ganhar o Americano, que foi, se eu não estou enganado, é a pior partida dos dois campeonatos, tanto o Guanabara quanto esse. Então ele ganha fácil, eu acredito até que uma outra goleada com placar igual ou muito parecido.
É possível que o Botafogo, precisando fazer gols, precisando fazer saldo, vai tentar ir para cima de um Americano que está na zona de rebaixamento para o grupo A do ano que vem, aquela fase inicial. O Americano que ganhou, estreou ganhando da Portuguesa no Taça Guanabara e vem de 9 jogos, são 2 empates e 7 derrotas. Então tinha que fazer uma campanha terrível, só não é pior que da Portuguesa, que ele ganhou. Então é um jogo bem fácil, o Botafogo pode golear 3-4-0.
É, apesar do Botafogo também não ter feito uma bela campanha, né? Pelo contrário, nesse Carioca. É, o Americano realmente é um time que está se mostrando bastante fraco, está tendo péssimos resultados, então acho que o Botafogo tem que aproveitar e tem que ir para cima, né? Tem que fazer gol, tem que vencer com uma boa diferença de no mínimo 3 gols, né? É, enfim, e torcer também para os outros resultados serem a seu favor.
O Botafogo tem se acostumado a ter pressão até o final, não depende mais dele mesmo, então vai ter que torcer para os outros resultados. Queria agradecer ao Sino Batista por estar aqui na nossa mesa.
Obrigado, Zé. Obrigado, companheiros de mesa, pela oportunidade. Obrigado a você, ouvinte, pela audiência. Fiquem todos com Deus.
É, queria agradecer também a Eduardo Delorme por estar aqui conosco.
Obrigado, Zé. Obrigado a todos. Um prazer. E até o próximo, hein?
Queria agradecer também ao Davi Ferreira por estar aqui com a gente.
Valeu, Zé. Valeu todo mundo aqui na mesa, os ouvintes. Por aí, muito certeza que foi muito bom, todo mundo gostou. Vamos ver como é que vai ser essa última rodada de Taça Rio nesse fim de semana, destino quem vai pro grupo de acesso do ano que vem, quem vai pra Taça Rio, quem tá classificado pra semifinal geral. Vamos ver como é que vai ser essa bagunça.
É isso aí. Tudo tá em jogo. É a última rodada. São 11 horas mais 54 minutos pelo horário de Brasília. Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audiativo. Propagação sem barreiras.